Aleluia. Oh, aleluia. Vamos fazer a nossa confissão? Põe a sua atenção nele. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Amém? Aleluia. É importantíssimo você passar um tempo adorando a Deus. Eu creio que nós adoramos a Deus uma hora e dez, e, sei lá, 15 minutos, não importa. Mas é bom você ter um momento assim, sabe, um pouco mais que 10 minutos para você adorar a Deus. Uma hora é uma boa porção, eu diria. Porque a adoração, gente, transforma vidas. Traz a presença de Deus. E nós precisamos disso. Eu vou explicar isso hoje na palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que me procuram querendo os louvores da igreja. Mas a gente não tem. Temos alguma coisa aí tão pouca. Não é porque as pessoas não sabem como louvar a Deus, porque eles não ensinam. Porque nem a liderança louva. Como é que vai ensinar? Porque para você ensinar, você tem que ter esse momento a sós com Deus. Para você poder ensinar sobre adoração, para você poder ensinar sobre oração em línguas, enfim, sobre as chaves da oração, né? Então, no geral, as pessoas, elas não têm essa comunhão, a liderança não tem essa comunhão com Deus e não passa isso. Então, eles ficam lá na hora do culto com aquela gritaria, porque cansa aquela gritaria, né? E você acaba dispersando, porque você se envolve de uma certa maneira com Deus, sendo que nós temos que nos envolver com Ele, espírito, alma e corpo. Então, não é só para ficar o corpo e a alma aí pulando e, sabe, ficando nessa, sem colocar a atenção no que nós estamos fazendo. Tá certo? Porque isso não é um baile para ficar aqui pulando. A menos que a unção venha, não vai ser baile, né? Aí vai ser a unção que toma conta para ser aquilo que Deus quer. Então, a adoração verdadeira também leva a isso. Tá certo? Então, é muito importante cada pessoa aprender a adorar a Deus. Porque a adoração vai equilibrar as suas emoções. Vai trazer paz para você. Nós vamos ver bem isso na palavra de Deus hoje. Então, é muito importante essa chave, tá? Que o diabo odeia. Aliás, qual chave da oração que ele gosta? Nenhuma. Ele não quer nenhuma. Ele vai mesmo investir contra a oração. E ele vem com a condenação. Nós já pregamos isso aqui, já ensinamos alguns dias atrás. Que ele vem com a condenação e a pessoa, então, já se sente fraca, para de orar. Mas que mentira absurda. Porque Deus ouve todas as orações que nós estamos fazendo. Acontece que nós somos envolvidos com os ataques do diabo emocionalmente. E aí a gente começa a avaliar Deus com as emoções, não é por aí. Deus é o que ele diz que ele é na Bíblia, é o que está escrito. Ele é aquilo e acabou. Por isso que se você for buscando mais Deus, a própria palavra vai te convencer de que a palavra é o que ela diz que ela é. E acabou, e você fica firme nessa condição. Porque a oração faz isso, faz você uma pessoa firme no que a palavra diz. Então, o diabo não pode destruir você. É maravilhoso isso. Então, as pessoas, elas não usam muito do seu tempo para adorar a Deus. As pessoas não conseguem muito essa prática, porque ela envolve também a nossa atenção. Né, gente? Então, a oração em línguas, ela não envolve a nossa atenção. Porque a gente ora em línguas e a gente pode ir para França, para Miami, sei lá, gente, onde você quiser. Porque ela vai mesmo. Ela vai, ela fica soltinha, andando por onde, né, ela quer. É isso aí. Mas o Espírito Santo está gerando aquela oração e eu estou orando. Muito embora eu não saiba o que seja. Mas é para acontecer o que Deus quer. E não é coisa ruim, porque Deus não é mau, ele não tem nada de ruim, só coisa boa, maravilhosa, que eu não enxergo. Então, eu preciso dessa operação do Espírito Santo para eu enxergar o que Deus quer e eu entrar naquilo. Então, eu oro em línguas, eu posso viajar à vontade. vou para onde eu quiser. Não importa se eu não estou prestando atenção, porque aquela oração é Deus que está fazendo. Você quer uma oração mais eficaz que essa? Muito embora Paulo diga que eu tenho que orar com o meu espírito, mas com o meu entendimento também. O Senhor é a minha força, o Senhor é a rocha da minha salvação. Amém? Mas quando eu oro com o meu espírito, o Espírito Santo, que é Deus, está orando. Gente, imagina isso, que poder! Então o diabo já está muito careca de saber disso e ele vem mesmo parar e ele não quer que você ore. Por isso que você tem que forçar, porque você tem algo aí dentro de você que é maior do que tudo, que é a sua nova natureza. Você nasceu de novo, aceitou Jesus, você tem uma natureza nova. Com o quê? Com o poder de Deus aí dentro. Ela é poderosíssima, a sua nova natureza, o seu espírito. Tem o poder de Deus. Então, você tem que deixar este poder dominar você. Não a sua alma. Pois você veja que a alma, ela oscila, né? Se eu estou bem emocionalmente, ai, hoje eu vou orar. Nossa, que oração maravilhosa. O culto foi lindo, porque eu estou muito bem. Eu vim tão alegre para a igreja, porque ai, aconteceu uma coisa que eu queria. Mas no dia que não aconteceu, que foi o contrário, eu cheguei aqui um bagaço. Cheguei aqui na pior. Esse culto hoje, não sei o que aconteceu com a Ana Maria. Não está com nada. Gente, mas quanta coisa que eu que envolvo você, não é? Que eu que sou o Espírito Santo. Então, não adianta, porque você não quer se entregar para ele. A sua alma está oprimida, abatida, arrasada, afundada, derrotada. Que é isso que é o diabo. E é ele que está fazendo isso com você. Então, em vez de você usar a sua nova natureza que tem poder e mandar esse diabo embora, com todo este sentimento aí de derrota, você fica aceitando isso, se afundando. Não pode. Você tem que usar a sua nova natureza. O seu espírito, você é inteligente, você tem uma mente muito inteligente, que sabe racionalizar as coisas, pois use isso para o seu bem, puxa vida. Poxa, o Espírito Santo está aqui em mim, eu vou deixar ele orar. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para eu sair dessa, para eu melhorar, candoroboche. Eu que não vou ficar nessa situação aqui agora, que não vou mesmo, candorobexarabalá. Acontece que quem não ouve uma pregação dessa, o diabo ataca, fica lá afundado em casa sozinho. Pronto. E vai caindo, e vai caindo, e vai... Que nem frango sendo depenado, né? Acaba tudo, gente. Vai virando um bagaço. Só pôr na panela e fritar. Só falta isso, gente. Que é isso que o diabo faz. Nós temos que fazer o contrário. É para o cristão fazer o contrário. Por que não faz? Falta de conhecimento. Primeira coisa. Segunda coisa é estas trevas do diabo que envolvem as pessoas com uma cegueira espiritual e elas não conseguem acreditar que elas têm o poder de Deus dentro delas. Claro que tem, você nasceu de novo, você aceitou Jesus, você tem poder e o diabo te engana. Ele, Jesus, é o maior, o Espírito Santo, ele habita aí dentro de você. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, ok? Por isso que é importantíssimo ser batizado com o Espírito Santo. Tem muitas doutrinas por aí que fazem a pessoa ser batizada nas águas assim que encontrou a pessoa na porta da igreja. A pessoa nem está sabendo, nem está sacando nada, e fica fazendo cursinho e não sei o quê, enfia a pessoa lá dentro da água, você aceita Jesus, aceita lá. Ah. E tá bom, sai de lá que nem lembrou que aceitou Jesus. É, exatamente, ele quase afogou, isso aí, vocês entenderam a mensagem. Gostei, é mímica um pouco. Vocês têm que ser, ó, vocês viram, vocês estão entendendo tudo, né? Dá para pregar o evangelho com mímica. Mas a pessoa é batizada nas águas, ela não está com poder algum. Queridos, porque é o Espírito Santo que traz poder. Quem foi que trouxe poder para a igreja no dia de Pentecostes? Foi Pedro? Foi João, por acaso? Foi o Espírito Santo que desceu sobre eles lá no cenáculo em Jerusalém. Faça-me o favor.
Ah, Pedro acabou de negar Jesus, um fraco. E que, olha, Jesus, o que, é isso? Eu vou morrer com vocês. Ah, cala a boca, Pedro. Para de falar bobagem. Hoje ainda você vai me negar 3 vezes. O que, é isso? Jamais. Jamais. Na hora que o calo apertou, eu não conheço, nem sei isso aí. Não, nem sei quem que é. Nunca vi. Nem mais gordo e nem mais magro. O que é isso? É medo que o diabo coloca. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo operando dentro da vida dela, ela é fraca. Ela é fraca. E o diabo derrota, está cheio de cristão desta maneira. Não sabe vencer os seus problemas porque tem medo. Vai ouvir a pregação de quinta-feira para você entender que você não pode ser entregue a este ataque do diabo com medo. O medo não deixa a pessoa nem adorar a Deus. O medo não deixa a pessoa nem se levantar, né, da presença de Deus para expulsar esse diabo, esses ataques. Tá certo? Então, veja lá, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, operou no poder de Deus, porque ele pôs o manto dele sobre aqueles 70, sobre os apóstolos, e diz: vão de 2 em 2 e preguem em meu nome a salvação. E expulsa demônio, cura enfermos, faça tudo. Não é? E eles fizeram isso, eles andaram no poder, andaram com Jesus, viram milagres, viram tudo, e até eles foram o canal de Deus para fazer milagres, e nem tinham nascido de novo ainda, e nem eram cheios com o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, aquele Pedro que negou Jesus saiu lá fora e falou com todos os judeus que estavam lá de todas as partes do mundo. Eles vieram para a festa em Jerusalém, e vocês sabem que eles tinham que cumprir estas festas religiosas no Antigo Testamento, era mandamento de Deus, então estavam todos os judeus lá na festa, na grande festa, e ele lá fora sai e prega Jesus, que é o Salvador, o Messias, este que vocês mataram. E no final da pregação, 3.000 homens se converteram, fora as mulheres. E ele batizou todos com o Espírito Santo. Ele orou para que todos fossem batizados com o Espírito Santo, porque não só aceitaram Jesus, como ficaram cheios com o Espírito Santo. Então, o poder de Deus é liberado na nossa vida através do Espírito Santo. Então, por isso que nós temos que orar muito em línguas. Então, quando eu oro em línguas, não importa se eu estou pensando no quê. É óbvio que o pastor David deu este super ensino que o Espírito Santo mostrou para ele, que é bom ler a Bíblia enquanto você ora em línguas, porque você está pondo a sua atenção lá e você está usando duas chaves, de repente, da oração. Uma é da leitura, porque nós temos que ler. E se você lê baixo, lê com os olhos e ora baixo, você está fazendo as duas coisas, que é Kandoroboshe, La Maria Kandor, não sei o que faço a oração, ela brota. Arabaxeira, balabala, é só isso aí, exatamente, é Deus, para que mais? Para que mais, meu amigo? Ah, faz favor. Não. A pessoa, mas eu sou carabalabra. O que você quer? Paulo falou, eu não vim pregar aqui com eloquência, eu vim com o poder de Deus. Acabou, ponto final. É Deus, carabaxê, carandala. Isso é Deus e não interessa o que eu estou falando, é Deus. Não é o diabo. Então, quando eu oro em línguas, o poder de Deus está sendo liberado de dentro de mim para eu vencer o diabo. Mas não importa se eu esteja pensando em Deus ou não. Porque o Espírito Santo está ajustando a minha vida. Então, se eu quiser ganhar tempo, eu posso orar em línguas enquanto ler a Bíblia enquanto oro em línguas. Ah, não consigo. Mas vai tentando, se quiser. Tudo bem. Se não, ora, lê a Bíblia depois. Mas, para adorar a Deus, você tem que prestar atenção. Porque você não é papagaio. Coitado do papagaio, né, gente? Ele fala tudo, ele até dança, ele faz cada coisa, papagaio. Né, gente? Que bichinho, né? Interessante, tadinho, né? Tudo que você fala, ele aprende e fala. Mas ele, gente, ele não tem espírito. Então, nós temos que adorar a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Tudo entregue a Deus. Por isso que a adoração, gente, é importantíssima, que ela vai agir em outras áreas da nossa vida. Ela vai nos equilibrar. Não é? Porque você tem que pôr a sua atenção para ela. Pera aí, ah, vou para a França agora. Não, que França? Estou aqui na presença de Deus. O que, é isso? Mas não estou vendo nada, não precisa ver, tem que crer. Ele está aqui, eu estou adorando a Deus. Fica quieta, alma. Vem aqui, já pra cá. Eu te adoro, Jesus, eu te adoro. Ah, mas vou pra Miami. Não vai, coisa nenhuma. Agora você vai adorar a Deus. Fica quieto. Você não vai em lugar nenhum. Adora a Deus. Eu te amo, eu te adoro. Você teve uma super oportunidade hoje de adorar a Deus aqui. Uma super oportunidade. Então, não perca o seu tempo, que é isso que vai trazer poder para a sua vida. É isso que vai trazer vitórias para a sua vida. É importantíssimo. Por isso que nós confessamos que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo habita dentro de você. Você foi batizado com o Espírito Santo, ele está aí, o maior está aí. E esse, todo esse chilique aí do diabo, essas confusão na tua vida, isso é diabo. Vai por isso fora. Ou vai ficar cozinhando isso para te matar? Estão acompanhando? Então nós temos que ser muito mais espertos que o diabo, porque Deus é muito mais que o diabo. Ninguém é maior que o nosso Deus, ele habita dentro de nós. Peraí, diabo, você não vai acabar comigo mesmo? Amei, cadê o Alessandro? O testemunho dele, de quinta-feira, foi maravilhoso. Aliás, vem cá, Alessandro, tem mais um milagre. De quinta-feira, da irmã, né? A palavra que Deus deu aqui?
Foi.
É.
Deus deu uma palavra de progresso.
Graças a Deus a todos. É, quinta-feira foi revelado pelo Espírito Santo. Revelou a pastora a respeito de pedra no rim, vesícula. Eu não tinha esse problema, mas fui na frente, vim receber pela minha irmã, que estava com esse problema, e, inclusive ela estava internada, eu não estava nem sabendo, por causa desse motivo. E de quarta-feira ela foi internada às pressas, com uma dor insuportável. De quinta-feira, que foi quando estávamos aqui, fizemos oração, recebemos a cura através de Jesus, e de quinta para ontem, sexta-feira, a pedra que não se movia do lugar, o médico não sabia como fazer, não podia remover onde estava, através de operação, cirurgia, nada, ele não sabia o que fazer. Mas de ontem para ontem, a pedra desceu inexplicavelmente, saiu, ela recebeu alta, está em casa. Glória a Deus.
Aleluia. É, mas é porque eu ia falar do Alessandro, que ele começou a praticar a oração em línguas e todos os tormentos da vida dele, ele ficou livre. Todos. Que o diabo ficava atormentando ele. Ai, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Né? O diabo é um insuportável. E ele, no pior, que ele fala na primeira pessoa. Ele não vem falar assim, ó, eu quero que você morra. Ele não fala isso. Ele vem falar na nossa pessoa e faz a gente sentir aquela coisa horrível que é ele. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Então, se não é o Espírito Santo para libertar, a pessoa acaba mesmo fazendo alguma coisa ou cai duro morto. Então, por isso que a oração em línguas libertou o Alessandro. Então, é importantíssimo isso, né? Nós nos entregarmos as chaves da oração para Deus comandar a nossa vida. Quem é mais poderoso e que pode dar mais segurança para nós do que o nosso Deus? É Ele. Então, veja como o diabo nos engana e ele vem muito mascarado, muito sutilmente, nos enganando, tipo, não quero orar, estou com muito serviço, tenho muita coisa para fazer, na hora que eu vou orar eu quero fazer mil coisas, menos orar. Então isso tudo é um engano e um ataque do diabo. Então nós temos que programar horário, porque disciplina é importante. Porque da disciplina vem então a condição já de libertação que eu vou, porque eu já estou dentro disso. Que a disciplina me levou lá. Então, fica uma coisa eterna. Amém, queridos?
Amém.
Então, vale a pena nós buscarmos um momento com Deus na disciplina. Marca um horário para você orar. Não importa quanto seja. O importante é você começar e ser perseverante. Tem que ser algo... Porque tratamento, gente, um dia se você toma um remédio, outro dia não. Um dia você vai lá no tratamento, outro dia não vai, não faz efeito, né? Oração é a mesma coisa. Se você tem comunhão com Deus diária, aquilo faz um efeito tremendo na sua vida. Você sai de onde você está e entra num lugar muito alto em Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia, que nós vamos fazer um ensino aqui hoje, sobre a paz, né? Pô, gente, ninguém vence o diabo se não tem paz, ok? E a Bíblia ainda vai falar que paz é uma arma. E uma arma... Para o quê, gente? Para a guerra. É meio estranho, né? Porque guerra não é maior confusão, briga. E como que paz vai se unir na guerra? Como que isso é? Parece uma contradição. Não é, porque é algo espiritual. Se fosse natural, seria mesmo algo contraditório. Mas como é espiritual, não é. E o Senhor trata bem disso na palavra, dizendo que paz é algo, é uma arma para a guerra. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 3 e 4. Sabe, gente, às vezes, quando a gente vai por aí nas igrejas, o pessoal faz os seus louvores e eu observo. As pessoas, na hora que estão louvando, elas começam a fazer discurso. Não é hora de discurso ou pregação. Então, essas coisas que têm que ser eliminadas. Se você tem esse vício, você tem que mudar. Porque a adoração não tem nada a ver com pregação, não é hora de pregar. A hora de adorar é a hora que você está falando para Deus o que Ele é. Porque o louvor, você fala para Deus o que Ele fez. E a adoração, você fala para Deus o que Ele é. Ok? Então, é isso aí. São poucas palavras, você não precisa ficar multiplicando palavras. Então, são coisas que são repetitivas mesmo. Por que que são repetitivas? Porque elas vão envolvendo a nossa alma, a nossa vida, a tal ponto do poder de Deus, a unção ser liberada para nós ficarmos livres do diabo. Tá? Por isso que é desse jeito. É desse jeito que nós fizemos aqui que adora a Deus. É repetindo, porque repetindo a unção vem, você sabe. É aquilo. Você vai falando, você vai cantando, você vai adorando. A unção vem. Você é envolvido pelo que você está falando de Deus. Amém, queridos? Então, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Então, ele está falando que existem armas espirituais, porque existe guerra. E estas armas são, como eu disse, espirituais e não são carnais. Elas não são nada daqui da terra. Porque quando nós estamos sendo atacados pelo diabo, isso é uma guerra. Nós não temos que ir contra pessoas, condições. Nós temos que ir contra o inimigo que está por detrás. É claro que na hora do ataque parece que é difícil de ver que tem um diabo atrás daquela situação, mas é. Ele só está usando alguém ou uma situação, mas é ele. Por isso que nós temos que usar as armas que Deus nos dá. E tem muitas pessoas que dizem assim, na oração: olha, eu já orei, então numa circunstância, numa guerra espiritual, numa batalha, e dizem: olha, eu já orei e agora fica por conta de Deus. Não tem nada disso, está erradíssimo. O pior é que a gente escuta as pessoas falando isso. Está na conta de Deus, não tem nada a ver com Deus, conta dele, porque a responsabilidade da guerra é nossa. Nós temos que entender isso. Não tem nada que está na mão dele. Tem que estar na sua mão. Tá certo? Porque é você que está guerreando com o poder dele. Por isso que você tem uma natureza nova, que é exatamente igual à mesma natureza de Deus. Aí dentro de você, que é o seu espírito. Então, você que tem que lutar, porque é a sua vida. É a sua vida. E você não pode ficar acomodado. O que o diabo conseguiu fazer é deixar os cristãos acomodados nas suas vidas, sem se mexerem. Ah, eu creio em Deus, eu vou na igreja, e não lutam. Mas Deus está falando em arma, quer dizer que nós temos que lutar. Tá? E a luta, gente, é espiritual, por isso é na oração. É uma coisa que nós temos que fazer até vencer. Amém? E não é nada complicado, você não precisa ficar 8 horas ou dentro da igreja lutando com o diabo, ou ir lá para o monte lutar com o diabo. Não é isso, você tem que ter uma comunhão com Deus diária. E naquela comunhão com Deus você vai lutando com o diabo. E parece que isso, nossa, é muito pouco. Não, não é nada de muito pouco. Isso aí Deus vai liberando a unção dele, né, agindo na sua vida através da oração, e você vence. Tá? Então, não vem com essa que está na mão de Deus, hein? Vamos parar com isso? Agora, não fale mais isso. E aí você fica na rede, né, com a aguinha de coco, gostoso, debaixo do coqueiro, e fica na mão de Deus e o diabo acabando com a sua vida. Você tem que lutar pela sua vida, que Jesus te deu a condição. Então veja Efésios, nós talvez voltemos aqui, não sei, Efésios capítulo 6. Vamos ver destas armas aqui, que Paulo teve um entendimento que estas armas são espirituais, que Deus está falando aqui em Coríntios. Então, ele vai nos explicar com muita clareza. Veja, versículo 10 de Efésios, capítulo 6. Gente, porque o religioso fica muito nervoso se você põe a responsabilidade na vida dele, mas ele fica muito bravo. Ele briga. Porque ele só quer fazer obras. E você está fazendo o quê? Você está ajudando quem? O que você está fazendo? Né? Quais são as obras? Quem que você ajuda? O que você faz? O que tem na sua igreja? O que é isso? Gente, nós precisamos saber andar com Deus. Isso é que Deus quer. Porque o evangelho é esse. É andar com Ele. E Ele vai nos guiar para aquilo que Ele quer que nós façamos. É diferente da religião, né? A religião, ela só inventa coisas, obras. Ela inventa programas dentro da igreja. Então, fica aquele festival de programas, né? A pessoa toda lá gosta na hora que está ali, mas ficam brigando com o outro também e nunca vê o poder de Deus. Eles são só envolvidos emocionalmente. Na alma, não tem poder. Ok? Mas o Paulo está dizendo aqui que esta guerra espiritual existe uma arma para isso. Então, capítulo 6, versículo 10, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ok? Então, nós precisamos deste poder de Deus, ficar forte nesse poder de Deus. E ele vai explicar como. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se nós não andarmos nessa armadura, o diabo vem com cilada. Cilada você não percebe. Porque é cilada, é engano. Quando você vê, ele pegou seu pé, você não sabe sair. Tá? Então, é complicado. Mas Deus já quer nos prevenir antes que o diabo pegue e feche o laço. Porque o Senhor já disse que se eu ando com Ele, e se Ele é o meu recôndito, o lugar aonde eu fico, no Altíssimo, neste esconderijo, o Senhor me livra de todo o laço do inimigo, para não prender os seus pés, Ele diz. Gente, é isso aí, você tem que, na sua oração, e falando isso, Deus, você já falou isso, que você não permite que nenhum laço do diabo prenda os meus pés, o Senhor está me guardando, por isso, diabo, eu não aceito. Eu te repreendo, você sai dessa situação, isso cabe a você, não adianta você ficar chorando o dia inteiro. Não adianta ficar reclamando, ir de porta em porta, ver quem que vai te ajudar, quem vai fazer isso. Ixi, isso não é Deus nunca. Agora, se Deus está falando com você que você tem que pegar as armas e sair guerreando com o diabo, você tem que fazer. Se você não fizer, a sua vida vai ficar um lixo, sempre. Aí no 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. Olha, ele já entendeu que existe uma batalha espiritual e não é com homem nenhum. Não é com o governo, não é com aquela lei, não é com aquela pessoa, não é com aquele outro que fez isso, não é nada disso. A nossa luta não é com a doença, a nossa luta não é com a situação financeira, a nossa luta é contra o diabo. Amém? Por isso que nós temos que usar a arma que Deus nos deu. Ela é espiritual. Então, são potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. É muito diabo, hein? Olha só. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus está prometendo segurança para a tua vida ou não?
Amém.
Aleluia. Então, faz favor de pegar essas armas que Ele está te dando, já te deu, e vai guerrear do diabo, porque não vai ficar nem um cisco do diabo na tua vida. Ah, faça-me o favor, o negócio é mudar o jeito de pensar. Ok? Aí, então, Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Vou até aí. Eu não vou explicar todas as peças da armadura, porque Paulo usou isso daí, porque ele viu um soldado romano na frente dele. Tá? Então, ele fez aqui uma analogia disso. Tipo, essas peças que o cara usa, como para nós entendermos como elas são espiritualmente. Porque nós vamos ser revestidos igual o soldado romano, que nós já vimos nos filmes, nos museus, né, nos livros, né, enfim, onde a gente estudou, todas aquelas peças, como eles ficavam vestidos, né? Então, ele coloca estas armas como se fosse mesmo um soldado romano, para a gente entender que nós temos que fazer isso. Acontece que eu, quando nasci de novo, não tinha ninguém me ensinando. E lá alguém um dia disse assim, olha, você sabe que você tem que, todo dia de manhã, quando você levantar, você tem que ler esta parte da Bíblia para vestir a armadura. Bom, já sei decoro isso aí. Fazia todo dia ali alto e já falava até decoro, não sabe nem da Bíblia. Gente, só que não é assim que veste a armadura. Então, seria muito mais simples, porque você não precisa guerrear nada, nem saber que diabo é, só ler e falar aquilo que você... Você não é bobo, já você sabe falar sem olhar e pronto. Muito bacana. Isso é algo mecânico. Deus não funciona assim. Sabe, Deus é vida, é participação nossa com Ele, tem que interagir com Ele e é por aí. Para que nós tenhamos retorno do que a palavra diz. Então, eu quero ficar hoje mais enfocada aqui no versículo 15, que ele fala da paz. Porque a paz é uma peça para vencer a guerra. Como eu disse, parece uma contradição, mas não é. No Espírito não é, ela está junto, porque Deus está falando aqui. Para essa guerra, você tem que calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, a paz é uma arma espiritual. E nós observamos que os cristãos estão neutralizados e acomodados na igreja. Ninguém está lutando com diabo nenhum. Você tem que lutar com os diabos que vêm na tua vida. Não é para você ficar de braços cruzados, ir para a tua casa, ir para a igreja, para o trabalho, vai para a casa, ir para a igreja. Não é. Você não vai vencer diabo nenhum, a sua vida não vai mudar. Se descer uma unção aqui, graças a Deus, aleluia. Mas se não, fica por isso mesmo, até o resto da tua vida você leva desse jeito. Você tem que lutar contra os diabos que vêm contra você. Ai, mas eu fiquei até as 11. É assim mesmo, senta. Melhor você sentar, fica sentado. Porque daí você não vai passar. E deixa a cabeça rodar e vai orando, isso vai passar. Gente, para de se pressionar com xilique, que coisa mais estúpida. A pessoa é muito envolvida com as coisas do diabo, tem medo de tudo. Tem medo do xilique. E daí que xilique? Vai ter nada. Você tem que enfrentar os seus próprios xiliques. É verdade. Quando eu nasci de novo, comecei a orar. Gente, eu começava a ter tanto medo do diabo que eu ficava gelada, a minha mão começava a ficar dura e a minha mãe tinha que ler salmos para mim. Tá, dali a pouco passava. Aí de noite eu tinha medo, 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 parecia que uma coisa é... Aí eu começava a sentir formigando, ai que medo, o diabo lá. Aí eu, preciso acender a luz, meu marido, pode apagar essa luz agora, ninguém vai ter... no escuro, o que eu vou fazer, que medo. Deus, o que eu faço com aquele medo, fui orando, olha, eu fiquei livre desse medo, que diabo, cai fora. Tem nada a ver. Um dia aqui em Alphaville, numa das casas, eu estava falando sobre isso. Olha, eu fiquei livre, hein? Acabou esse negócio de xilique, de medo, de dar a mão, ficar assim. Que medo o quê? Sai fora. Um dia Jesus me libertou, acabou, não estou com medo de nada. Uma pessoa que era espírita falou assim, aí quem que vai mudar isso na minha vida? Eu falei assim, eu vou orar por você, você vai ficar livre disso. E não é que ela ficou? Porque eu não estou com medo de diabo nenhum. Mas eu venci. Eu venci os meus diabos, não vem com essa não. Vem com xilique. Você tem que parar de ficar com medo de xilique. Ai, deu câimbra no dedo. Ah, faz favor. E daí? Não vai, disso não vai passar. Grande coisa. Sabe, gente? É um tal de xilique, de medinho. Vocês vão ouvir a pregação de quinta-feira. Tá? Você não tem que ter medo de nada. Ai, ficou branco. Ficou branco. É, pode ficar azul, roxo. E daí? Não vai acontecer nada. Para. Você tem que equilibrar suas emoções para você parar com xilique. E quem está andando na paz de Deus está com esta armadura, com esta peça. E não está mais aí acomodado na vida de cristão. Como se, né? Nunca nem soube. Gente, tem tantas pessoas que têm medo até de falar no nome diabo. Eu encontrei muitas. Ah, diabo, batia na boca. Aquele. Eu o quê? O diabo? Ah, não, não, não fale isso. Eu, ai, já lidei com tanto diabo na minha vida, ninguém conhece agora. O que é isso? Você tem que aprender a lidar com o teu inimigo. Gente, ele vem para assombrar. Você sabe assombração, né? Ninguém quer ver assombração. Nem muito menos eu, porque é muito chato. Porque é diabo, né? Jesus se apareceu, oh glória. Mas assombração não vem, não. Então o diabo vem que nem uma assombração assustar. É isso que ele faz, gente. Ele é horrível. Ele assusta criança, jovem, velho, adulto, homem, mulher. Ele assusta todo mundo. Ele paralisa uma pessoa, fica em estado de choque. Por isso que nós temos que ter a paz. Para nós vencermos este diabo. O Senhor nos deu, ele não nos deixou desamparados aqui. Jesus não é louco, ele não desceu do céu. Um rei eterno. A palavra, o Logos, vem aqui em pessoa. O Deus onipotente, altíssimo, para nos deixar abandonados, ele falou, eu não vou te deixar órfão, jamais. Vai vir o Consolador e ele vai estar com você, em você. Não só com você, mas em você. Nós temos a força do Espírito habitando aqui, nos ajudando com Derebacaxalamarahá. E quando a gente adora, também nós vamos adquirindo esta força, esse poder. Por isso que você tem que continuar orando, gente. Você largou, de repente, tudo, porque o diabo foi um ataque muito forte e ele roubou tudo. Agora você resgata tudo da mão dele de novo. Desliga a televisão e vai orar, adorar a Deus, porque é a hora que você tem. Ah, tô ocupado, né? Lógico, chega em casa, arranca o sapato, deita lá, liga a TV. Não é hora de ligar a TV, é hora de adorar, de orar em línguas, de ler Bíblia. Você tem que mandar esse diabo embora, sair da tua vida. Então, o Senhor está dizendo aqui que os pés, eles têm que ser calçados com o Evangelho da Paz. Nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouco. Veja Colossenses 3, versículo 12. Mais para frente um pouco. Está valendo? Versículo 3 de Colossenses, capítulo 12. Ele diz, Paulo, continuando, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ok? Você é um eleito de Deus. E como é que você está revestido? Igual um subordinado ao diabo. Certo? Por tudo que está acontecendo. Não se mexe. Está neutralizado, acomodado, não faz nada. Os problemas estão aí e ficam aí e você deixa. Mas a Deus está dizendo ao contrário. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Tá certo? Árbitro. Pensa nessa palavra. Isso daí é que vai ajudar você. Imagina aqui no natural. A sua casa guardada por seguranças, aqueles homens armados que ficam na frente da sua casa. Uns 4 ou 5, e atrás mais uns 8, e do lado mais 3. E quando você sai, aquele bando sai ao seu redor. Aonde você vai, vai aquele guarda-costas tudo. Onde você pôr? Eles estão com você. Esta palavra árbitro quer dizer isso. Quer dizer isso. Que esta paz te guarda do diabo. Pensa nisso, o que Deus está falando. Você tem que entender isso para você não deixar o diabo acabar com a tua vida. Deixar a sua vida ficar do jeito que está, como se não tivesse jeito, tem sim. Porque você é que tem que guerrear com o diabo que está te atacando, você tem que ter a paz. O Alessandro descobriu, ele orou em línguas até ficar livre daquele tormento da mente dele. Então foi o primeiro passo, ele tinha que ficar livre daquele tormento para ele poder começar a andar com Deus, porque com aquilo não dá. Então você tem que ficar livre do quê? Para você começar a andar com Deus. Então ore muito em línguas. Para você adquirir esta paz. Tá certo? Porque esta paz é como uma segurança montada na tua vida. Isto é genial. Isso é o máximo. Porque se você está em paz, você não entra em estado de choque. Você não fica branco, amarelo, roxo, paralisado. Você não fica derrotado, você não fica caído, você não fica desanimado. Você fica com aquela cara pálida, abatido, parece um defunto no caixão. Pelo amor de Deus. É, verdade, a pessoa está em estado de choque. Porque é isso que o diabo está fazendo? Está igual um defunto. Está sem vida. Está morrendo sem saber. Porque não tem a paz e Deus está mandando ter paz. A paz é a segurança da sua vida. Isso que ele colocou aqui é uma imagem de uma força militar. Esta condição de árbitro em vosso coração. Você sabe o que é uma força militar, você não sabe? Quando o exército sai na rua, eles têm 3 membros ou muitos membros? Nós não sabemos nem quanto. Nem temos ideia. Aliás, aqueles que estão lá encostados, eles vão buscar também, ou não? Então, é esta segurança que Deus nos dá se nós adquirirmos a paz que Ele tem para nós. Isso nós adquirimos com oração. Por que é que as pessoas vão embora da igreja, daqui dessa igreja? Porque elas não têm paz, elas não aguentam a pressão do diabo para que elas fiquem libertas disso, o diabo tira elas daqui. Para ele continuar dominando, mandando, arrasando, acabando, mentindo. Estão me acompanhando? Porque essa paz gera isso tudo que nós lemos antes. Fica todo mundo na paz. Porque quem está andando na paz, porque a paz ela vem do amor ágape. A paz ela sai do amor de Deus. É maravilhoso, gente, quem experimenta isso. Não tem como não ficar nesta condição. E é isso que Deus quer. Então veja 1 Pedro agora, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha só, veja isso. Finalmente, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Isso não é só falar, ah, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. É falar contra a palavra de Deus. E é claro que não é para ficar falando dos outros também. Tá? Isso aí também quer dizer isso. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz. E empenhe-se por alcançá-la. Vai atrás da paz. Você tem que andar atrás dela. Ela não vem assim a troco de nada na tua vida, não. Porque o diabo nem quer que você tenha paz. Vocês estão acompanhando isso? Vai atrás da paz. É igual cavar um buraco fundo para achar o tesouro. É fácil? Não, não é. Não é, porque está cheio de pedra, de rochas, e você está com uma picaretinha, meu amigo, é por aí. Sol, chuva, e cansaço, desânimo, e você está lá. Até que você acha o tesouro. A paz é assim, você tem que encontrá-la, adquiri-la. Vai atrás da paz, você tem que ter, porque Deus te deu. Você não sabe ainda o que é paz. A paz te dá equilíbrio. A paz te protege do diabo. Tá valendo? Acontece que o diabo não vem vestido com um terno de diabo. Ele vem sutilmente te enganar. Ele nos engana. E é esse horror, é a coisa que estão dentro de nós e que por causa das coisas exteriores afeta o nosso íntimo e nós ficamos destruídos emocionalmente, desanimados. Estão me acompanhando, queridos? Então é isso que ele está dizendo, vai atrás. Volta lá em Efésios 6. Agora eu quero mostrar de novo, mais uma vez, aqui, essa versículo 15 que nós lemos. Vamos ver. Calçai os pés, então. Ele diz para nós irmos atrás da paz. Então, aqui ele está dizendo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quando Paulo, como eu disse, ele usou esta imagem do soldado romano, muitas pessoas pensam que os soldados romanos usavam uma sandália de couro para ir guerrear. Eles usavam a sandália de couro, sim, mas não na hora da guerra. Se vocês forem estudar e ver as imagens nos livros, onde quer que seja, vocês vão ver que não era aquela sandália. Eles usavam, já desde o joelho, um negócio que era de metal aqui para proteger o joelho e a perna, e descia. E depois tinha que nem uma meia que subia por debaixo dessa primeira parte aqui frontal, que também era de metal. E depois o peito do pé, todo o sapato, ele era de metal. E a sola embaixo era metal também. Então, quando a tropa saía, que o general dava ordem, todo mundo ia, se um caísse, ele era pisoteado. E não adiantava, não adianta, porque a ordem era essa. Quando eu der o sinal, vocês saem correndo para guerrear. E na hora que vocês saírem correndo, não é para dispersar nem para a direita nem para a esquerda, é o caminho em frente, vai embora. E se alguém cair, ele vai ser pisoteado, porque não pode desviar, não pode parar o cara. Ai, não adianta, ele fica inteiro esmagado com aquilo. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, eles usavam isso justamente na hora da guerra, um chute, eles davam um chute no adversário. Já quebrava as pernas do cara. Porque aquele metal, o sapato era meio pontudo, aquilo lá já era também que nem uma arma. Que já... tirava de combate o soldado, o inimigo. Estão acompanhando? Então, por isso que ele está falando, veja, a condição deste calçado de metal, que era como uma bota inteira de metal para destruir, inclusive, o inimigo. E naquela guerraiada, se o cara tinha caído ali, mesmo, os outros iam passando em cima e os sapatos dele eram de metal e o cara ficava todo esmagado. Então, veja essa... Vamos ver lá em Romanos agora. Romanos 16, essa condição. Versículo 20. Por isso que nós temos que ler a Bíblia direto, gente. Estão percebendo? Então, vai lendo. O Espírito Santo vai te ensinando tudo. 16, versículo 20. Olha aqui, ó. Atenção. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Você percebeu isso? Debaixo do quê? Dos vossos pés. E você está lembrado de Efésios? O que eu acabei de falar que está escrito lá? Que é para você calçar o evangelho da paz. Por que que ele usou esta imagem de calçar? Qual era o calçado do soldado romano? Ele era inteirinho de metal e ele pisava em cima. E ele acabava com o inimigo. Era uma das armas. Vocês estão acompanhando? Então, aqui como que vai entrar este calçado da paz? Como que ele vai entrar aqui na minha vida, conforme o versículo 20, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás? Ele sabe que se você perseverar na oração, ele vai ficar debaixo dos teus pés esmagado. Ele sabe. Ele sabe, é você que não sabe. Por isso você não persevera. Ele sabe tudo da palavra de Deus. Por isso que ele nos engana. Então, como que nós vamos ficar aqui? Porque, olha, e nem é, o que ele tem que fazer quando ele nos pega adorando a Deus e nós estamos perseverando e não paramos mais de adorar. Todos os dias nós adoramos. Todos os dias nós oramos em línguas, lemos a palavra, confessamos a palavra. Ele, o melhor que ele faz é sair correndo. Ele tem que fugir correndo porque ele vai ser esmagado debaixo do seu pé. Porque você está calçando o evangelho da paz. E quando você está adorando a Deus, como eu disse, que você usa todo o foco em Jesus, porque você está adorando a Jesus, então você focaliza ele, a sua atenção está nele, você está deixando com que ele coloque paz e equilíbrio dentro de você. Você começa a receber a condição de paz que Jesus é. Por isso que o diabo não pode destruir você e nem entrar neste lugar. Porque você que está entrando no lugar de paz e recebendo, e aí como você está calçado com o evangelho da paz, você vai esmagar ele. É desta maneira. Figuradamente, você entendeu? Ou ele vai ser esmagado, ou ele tem que fugir antes que seja esmagado. Ele vai ter que soltar a corda, ele vai ter que sair. Então, a sua oração é o quê? Você está guerreando? Claro que Deus está com você, porque você está guerreando com as armas dele. A palavra dele, e a adoração, e a oração em línguas, e a unção dele vai sendo liberada para a sua vida. Então, você está guerreando com a unção dele. Quando essa unção for da condição para exata para você vencer o inimigo, ele ou some ou você pisa em cima dele. Literalmente, ele é esmagado. Então, depende de você, responsabilidade sua. Não é Deus que faz isso. A guerra não é dele, nós que temos que vencer. Então, veja a importância da adoração. Você entra numa condição de paz. Isso desequilibra Satanás. Entenda isso. Por isso que é para você adorar a Deus. Por isso que eu liberei este louvor de hoje. Para te ajudar, porque se você todos os dias ficar uma hora adorando a Deus, você vai entrar numa condição de paz, de Deus, aonde o diabo não vai destruir você. Tá? E a oração em línguas vai te ajudar também, é óbvio. Mas a adoração faz você prestar atenção em quem Jesus é. Você não vai prestar atenção no seu problema, nas suas buscas. Você vai prestar atenção em Jesus. E você vai dizer que você o ama, que você o adora. Você vai prestar todo louvor e adoração a Ele. E é aí que você vai ficar liberto de todas as amarras do diabo. Então, eu quero falar um pouco sobre a condição financeira. Abre lá, Filipenses 4. Não, antes disso, primeiro antes de falar de financeira. Filipenses 4, eu quero mostrar mais um pouquinho sobre a paz. Filipenses, depois de Efésios. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Atenção, Filipenses. Não andeis, versículo 6, ansiosos, preocupados, com medo de coisa alguma. Você está preocupado com o quê? Se você está preocupado, você não tem paz. Se a sua cabeça está... Você não tem paz. Então, você tem que orar para ficar... Por que você não está liberto? Se você diz que está orando e você não está liberto, por quê? Problema seu. Porque a palavra não mente e Deus está presente. Então, o que você está fazendo? Você está segurando alguma coisa que você não quer soltar na mão de Deus. Você está me acompanhando? Porque nós temos pecados de estimação, vocês sabem disso, né? Vem aqui no altar hoje, entrega tudo. A hora que chega ali, acaba o culto, pega e leva embora. É lógico, você é sempre a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa, porque você adora a sua vida. Com o diabo acabando com você. Você quer isso. Você não quer mudar o seu pensamento. Você não quer tirar o foco da circunstância. Jesus está falando aqui, não andeis ansiosos, preocupados, com medo de nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí sim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando, guardará lá? O árbitro dos nossos corações tem que ser a paz, quer dizer, o guarda. É o guarda-costa. Ele te segura, ele te protege, Deus, com a paz. Você não fica desequilibrado. Mas você tem que saber mexer com isso. Eu não entendo por que tem pessoas que não sabem lidar com isso. Se eu sei, por que você não sabe? Eu não entendo, sinceramente. Porque não quer. Quer ficar grudado com coisas que te sufocam, te matam. Quer ter preocupação, quer ter medo, quer ficar angustiado, quer ficar triste. Você tem uma natureza maior que isso. Levanta, eu não quero ser triste. Eu não quero, porque eu já experimentei, eu odeio, eu não quero. Ah, não vem com essa não, com depressão, com medo. Eu não quero. Eu quero ser livre em Cristo Jesus. Jesus, eu quero você, eu não quero o resto. Eu quero você. Ué, é uma opção. Agora, a pessoa não quer Jesus, quer o quê? Quer ficar com seus problemas, com o foco no lado errado. Então, veja o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo disse, olha, eu aprendi a ser contente em qualquer circunstância. Se tem comida, eu estou contente. Se não tem, eu estou também. Se eu tenho dinheiro, eu estou contente. Se eu não tenho, eu estou também. Porque eu sei que isso aí é um ataque do diabo, ele vai ter que se mandar. Se está com isso ou com aquilo, não interessa. Eu estou contente. Eu hoje estou muito feliz com Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Por que você não canta isso? Em vez de ficar lá chorando. Eu sou feliz e acabou. Eu sou feliz e acabou. Eu sou feliz e acabou. Jesus me quer feliz.
Glória a Deus.
Aleluia. Ah, não, eu sou triste. Eu vou morrer. Isso morre. Morre com o diabo então. Vai. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus está aqui. Você lê e não entende por quê? Por quê? Porque não ora em línguas, porque não adora a Deus. Não está, não. Como é que o irmão deu testemunho aqui que ele ficou orando em línguas e um dia ele foi liberto? Ele disse que estava pronto para pegar uma faca e se matar. Qualquer coisa, de tanto tormento, a vida é horrível, eu quero morrer, eu quero morrer. Não quer nada, isso aí é coisa de diabo também. Enchendo. Ah, faça-me um favor, eu não entendo. É problema seu, você quer ser infeliz, você quer ser triste, você quer carregar esse caminhão em cima das suas costas. Problema seu, Deus falou, olha, vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei, mas aprende comigo. Que eu sou manso e humilde, e o meu jugo é leve e suave. Ah! Porque você não vai aprender isso, é muito melhor você ficar de perna esticada lá, te adoro, eu te louvo, do que você ficar aí, ó, camelando na vida. E se você entregar a sua vida para ele, ele vai te abençoar, ele vai agir. Você tem que ser contente com tudo. Tá infeliz por quê? Levantou com essa tromba aí, vai. Ninguém aguenta ficar perto de você. Só o diabo mesmo. Porque isso é ele, né, gente? Faça-me o favor. Ninguém aguenta gente de mau humor. Fala, gente. Ai, eu já tive, hein? Mas já fiquei livre faz tempo. Graças a Deus, hoje eu levo tudo na brincadeira. Até minha mãe falou assim, nossa, você nem fala nada, porque ele adorava ficar fazendo as coisas. Eu levava tudo a sério. Fiquei livre. Não tô com nada. Não, pode fazer o que você quiser, não estou achando nada. Nem engraçado e nem chato, nada. Tá ok. Está tudo ok. Isso é paz, meus amigos. Isso é paz. Estão acompanhando? Por quê? Porque você começa a andar num nível do amor de Deus. Ele é maior que tudo, que todas as coisas. Estão acompanhando? Então, aí sim, né? Se você anda nesta condição que nós lemos aqui, desta paz que excede a todo entendimento e guarda o seu coração e a vossa mente, tem uma coisa. O medo não entra aí. Não, não entra. Absolutamente. Não entra. Está escrito aqui na palavra que você está guardado na paz. Então o medo não entra. É uma das maneiras, é um jeito de você ficar livre do medo. Estão me acompanhando? Por isso que se você está com medo, você larga tudo, senta lá e vai orar. Até você ficar livre do medo, até você adquirir a paz, a segurança, aquilo que você precisa. Então, nós estamos vendo hoje que uma das armas poderosíssimas na guerra contra o diabo é a paz. Você tem que ter essa paz. Essa paz, você está tranquilo, você está de bem com a vida, não está te faltando nada, você está satisfeito, pleno com Deus, e Ele pode vir te ajudar em tudo que você precisar. Então, veja agora aqui, nesse mesmo capítulo, versículo 19. E diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, meus queridos, que quem passa problema financeiro, tá certo, tudo bem que o diabo veio atacar. Pode ser um problema pessoal, de estar com essa condição financeira complicada, ou pode ser um ataque do diabo. Mas, de qualquer maneira, você tem que mandar esse diabo embora e ficar lutando contra ele, com a paz de Deus, para você ficar livre. Então, você não pode ficar aí sentadão, sem fazer nada. Ah, Deus faz. Deus não faz, não. Deus não vai te mandar. Sabe esse pessoal, né, crente, que diz assim: ah, Deus proverá? E vai dando cartão, né? Só que é cartão vermelho, né, minha gente? Ficar afundado mesmo. Deus não vai prover coisa nenhuma. O que não é do plano dele, não vai prover nada. Agora, você tem que aprender a andar na provisão dele. É diferente. E esta provisão, ela vem da paz. É uma outra área que eu conquistei na minha vida. Amém, queridos? E aí, a parte também de saúde, onde o diabo ataca, ele vive atacando com isso, com aquilo, com aquilo. Nós temos que combater. Nós temos que guerrear com o diabo. Nós temos que pôr ele fora da nossa vida. E relacionamentos, e sei lá, e se é quem está no ministério, é no ministério, enfim, seja a área que for. Não é para ficar acomodado na igreja. Aquela vidinha. Levanta, vai para o trabalho, depois vem para a igreja, volta para casa. Levanta, vai para o trabalho, vai para a igreja, volta para casa. Levanta, vai... Não é isso aí, não. É andar com Deus, faz toda a diferença. Poucas pessoas estão andando com Deus porque não querem se vestir, né, desta armadura que é a paz. Busca, vai atrás. Se você tiver paz, você tem tudo. Você está andando com Deus, você é uma pessoa equilibrada, Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Valeu, queridos. Esse é o poder de Deus, meus amigos. Se você orar, Deus vai falar tudo o que é para você fazer. Você nem vai ficar com falta de dinheiro e Ele vai falar o que é para você fazer com o seu dinheiro. Eu estava orando, nem tinha, e Deus colocou no meu coração que eu tinha que levar oferta para o meu pastor. Em dólar ainda. Já não faltava a viagem, que eu tinha que pagar tudo? Mas tinha que levar em dólar. E eu orei até conseguir. Ele multiplicou, né? E desde aquele dia, só multiplicação. Em nome de Jesus. Aleluia.